Muito boa tarde. Agradecer à ProBeb a sua presença. Dizer também que esta audição é no âmbito do grupo de trabalho que é relativo às relações, ao estudo das relações entre a grande distribuição e a produção nacional e, portanto, nesse sentido, consideramos que seria de todo pertinente ouvir a Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas. Também informar que esta audição tem a seguinte grelha, que é 10 minutos para a entidade fazer a exposição, 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões e depois mais 10 minutos finais para a resposta às questões. E, portanto, desde já, passo a palavra ao Sr. Presidente.
Juan Carlos Ramonet, presidente de la asociación, y muy obrigado por el tiempo que nos otorgan. Soy español, como soy español, falo un portuñol misturado, pero estoy seguro que Pablo levantará el dedo y dirá: no, eso no es comprensible. Vamos a utilizar estos 10 minutos, igual son solo 5, y queríamos, bueno, primero queríamos era transmitir algo que la industria de bebidas refrescantes en Portugal. La industria de bebidas refrescantes es una industria muy portuguesa. De facto, las marcas fabricantes hacen el 85% de su venta en Portugal. Ainda más está en exportaciones, pero 85% de la producción feita en Portugal. En ProBeb somos 22 empresas de distinta dimensión, diferente dimensión, somos 22 empresas.
Realce neste slide que nós pretendemos dar é que nas marcas de fabricante vendidas em Portugal, 85% são produzidas em fábricas em Portugal. No caso das marcas de distribuição vendidas em Portugal, apenas 25% são produzidas em Portugal, 75% vêm de outros países, sobretudo vêm de Espanha.
E
em termos de exportação, nas bebidas refrescantes não alcoólicas, é sobretudo uma empresa que tem um negócio de exportação com algum relevo, que é a Small Compal, em que cerca de 25% das suas vendas são destinadas à exportação.
E no caso de Coca-Cola, 10% é exportado a outros países, a terceiros países. São as duas entidades com maior nível de exportação.
E a Coca-Cola agora é a mercado português, é o mercado lusófono da exportação?
Deve ser Europa, não? Não, não, não só. También a otros países de Europa, Unión Europea y países, sí, son los Cabo Verde, Sao Tomé, Guinea, básicamente, sí. Pero también otros países de Europa, Unión Europea. Estamos en un mercado creo que no es diferente de otros mercados en esta coyuntura. Y las marcas de fabricante vamos retrocediendo, vamos hacia atrás y perdiendo posiciones dentro de este mercado. Vamos perdiendo posiciones dentro de este mercado, y más este año, pero vamos perdiendo posiciones. Y uno de los elementos que hay es que no hay una correlación clara entre los márgenes de los retallistas cuando están comercializando marcas de fabricante y marcas de distribución. hay una clara separación. La marca del fabricante, el retallista, incorpora un margen mucho mayor que en el caso de la marca de fabricante. Y esto son decisiones, obviamente, del comercio, donde los fabricantes no podemos entrar.
Juan Carlos, no primer cuadro onde se evidencia que as marcas de distribuição têm vindo a ganhar, este ano não se estima que ganhem, mas mesmo assim, relativamente às de fabricante, vão descer muito menos do que as marcas de fabricante, o que resulta, em parte, pela própria retração do lado dos consumidores, mas também pelo aumento significativo do IVA nestes produtos, que subiu 17 pontos percentuais, o que se reflete 16% em preço, e que fez com que, como se vê na coluna do meio, já as marcas de distribuição tenham ultrapassado em volume as marcas de fabricante.
Não, em distribuição é produtos brancos.
Exatamente. Eles não gostam que se chame assim e preferem que... Mas é que nós também designamos por marca de distribuição. Mas ultrapassaram já as marcas de fabricante em volume, não em valor, porque as marcas de fabricante são claramente mais caras para o consumidor. Esse preço ao consumidor, no entanto, resulta em grande parte pelo que está no quadro de baixo, que são margens da distribuição totalmente distintas. Uma situação mais ou menos próxima é dizermos que as marcas de fabricante no retalho alimentar, não estou a falar do Horeca, portanto, hotéis, restaurantes, cafés, no retalho alimentar, as marcas de fabricante têm um preço médio de 1 euro. Desse euro, 35 a 50 cêntimos são margem que fica nas cadeias. No caso das marcas de distribuição, o preço médio é cerca de 45% do preço médio de uma marca de fabricante, ou seja, em média serão vendidas a 45, 48, isto é, posso estar nos 100 cêntimos, anda nessa ordem, está nos 43, a estimativa para este ano com o IVA é que venha a parar a 50 cêntimos, o preço médio das marcas de distribuição, desse valor... apenas cerca de 15%, ou seja, cerca de 7 cêntimos, uma coisa dessa ordem de grandeza, é que é a margem que fica nas cadeias. E atenção, aqueles 10 a 20% de margem que estão consideradas a margem nas marcas de distribuição não são comparáveis com a da marca de fabricante. Porquê? A marca de fabricante, a margem que está a contar é entre aquilo que nós vendemos às cadeias e depois o que elas vendem, não é? Enquanto que no caso das marcas de distribuição é o que elas pagam ao produtor da marca, de fabricante, e depois o que elas vendem. Ora, elas têm dois negócios dentro das cadeias. Têm o negócio de distribuição, de retalho, e têm o negócio de serem donas de uma marca. E, portanto, há ali outros custos ligados ao negócio de ser dono de marca. Naqueles 10 a 20%, tem que se deduzir ainda os custos das pessoas que trabalham as marcas de distribuição. Que desenvolvem os conceitos que querem lançar, que contratam as produções, têm que estar os custos que no caso de fabricantes já estão, que são os custos a nível de retalho, quando nós pagamos para referenciar os produtos para entrar em cadeia, os custos que têm a ver com reposição nas prateleiras, até os custos de marketing, quando as cadeias fazem investimentos grandes nas marcas deles, estão também a beneficiar as suas marcas de distribuição, que têm as marcas deles. Portanto, naqueles 10 a 20% faltam muitos custos. E a própria margem podia ter um negócio que é de ser dono de marca de distribuição. Não é? Portanto, se tudo fosse considerado, no limite, as marcas de distribuição não têm margem. No limite, até são situações já de venda com prejuízo, se tudo fosse considerado como deve ser. Resulta uma diferença de preço muito grave.
Eu gostei de muito, já vim. Bem... hai unha cosa que para nosotros é evidente, é o desequilibrio do poder negociar. Cando se fala disto, deste tema, sempre estamos a falar de concentración. Realmente non é a única forma de medir. A maneira de medirlo é o equilibrio, desequilibrio de forzas entre dos partes. E estes datos que temos aquí son eso, el retallista, bueno, pues é moi importante para o fabricante não é tão importante, no nosso caso, hablo de los refrescos para o retallista. E, de facto, ese indicador de força é uma proporção 1 a 15. E de aí vienen muchas de las cuestiones que más adelante comentaremos, ¿no? Y este desequilibrio de poder negociar trae o tiene muchas más consecuencias que el propio de dos partes en lo que sería un negocio puntual. Porque esto es una manera de hacer un negocio recurrente. En esa recurrencia, pues el fabricante mira a corto, olla para el largo plazo, plantea sus inversiones a largo plazo y esta inseguridad le afecta decisivamente en su política de negocio, ¿no? Creo que aquí hay una serie de comentarios que ellos os explican por sí solos. Yo es que estoy mirando. Y además hay una serie de... Está claro, para proveer, está claro, pues que además de esa relação, la existencia de las marcas distribuidas suponen una discriminación entre que es la marca de fabricante y la marca de distribuidor. No decimos que no tenga que haber, tiene que haber de todo. Pero hay una discriminación, de fondo por los márgenes que comentaba Pablo anteriormente, porque o dono da loxa distribuye o tiene la posibilidad de distribuir los espacios de cara ao consumidor y luego pues, porque a Innovasao, cuando se presenta a Innovasao a los clientes o se anticipa a Innovasao, de alguna manera estamos a transmitir pues nuestros planes al GAIN, que al mismo tiempo tiene la posibilidad de poner sus propios productos, cosa que nunca lo haría un fabricante con su competencia. Y esta concentración está en una tendencia creciente. De facto hay dos cadenas en Portugal que en un corto tiempo pues han superado o se han aproximado a detentar el 50% del mercado portugués. Y son o único corredor para llegar al consumidor. Si no vas, los fabricantes, si no van por ese corredor, no hay manera de llegar al consumidor.
O poder negocial destes grandes grupos não só aumenta com base no peso que vão tendo, e que, por sua vez, resulta da própria discriminação entre marcas de distribuição e marca de fabricante, porque é a maneira, dentro do próprio retalho, não há uma concorrência leal, porque os grupos maiores, nomeadamente os dois maiores, conseguem praticar situações claramente de dumping, têm situações de marca de distribuição que também os favorecem e, com isto, vão abafando tudo o que está à roda deles. Os grupos estrangeiros de distribuição em Portugal têm vindo a desaparecer, os que ainda estão, a vontade de saírem começa a aparecer, tudo o que eram cadeias mais pequenas portuguesas ou desapareceram ou estão em vias com sérias dificuldades, e são estes dois que, à conta das práticas que vão tendo, conseguem ir eliminando tudo o que está à roda. O tema da discriminação entre marcas de distribuição e marca de fabricante é importante também neste processo de concentração.
E como mitigar os efeitos desequilibrio? Há dos palavras que están aí. Unha é autorregulação e a outra é regulamentar. Autorregulação, há unha autorregulação, unha certa autorregulação desde hace moitos anos. Solemos dizer e pedir al lobo e a la ovella que se autorregulen, muchas veces pues la manera de autorregular el lobo en la oveja es el lobo se come la oveja. Entonces, bueno, pues estas cosas están bien y tanto la industria como las cadenas de distribución buscamos también ese camino. Pero no es suficiente porque el desequilibrio está ahí. Existe el desequilibrio. Si no existiera el desequilibrio, probablemente no sería eso. Pero existe el desequilibrio. Existe el desequilibrio en las cláusulas contractuales, existe el desequilibrio en las medidas unilaterales que existen por parte de la distribución y en la esa discriminación que decíamos antes entre marcas de distribución y marcas de fabricante. Esto es un poco lo que y, digamos, el resumen o los tres ejes de esta situación que veníamos aquí a la solicitud de
muchas gracias.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a ProBEB e agradecer-lhes em nome do PSD a vossa disponibilidade e a vossa clara exposição sobre o que está aqui em causa e de facto, disseram uma coisa. E a razão de ser deste grupo de trabalho também a ver com isso. É, no fundo, o notório desequilíbrio que há entre as partes. Só o que representa o negócio para cada uma das partes, a relação contratual entre cada um, o peso relativo que cada um tem, nota-se a diferença e, portanto, e por isso a necessidade de se atuar. E era em relação a esta necessidade de se atuar que eu vos queria colocar duas ou três questões. Uma tem a ver precisamente com relativamente às relações comerciais entre as partes, que, como percebemos, há grandes disparidades entre elas, que medidas concretas é que vocês entendem que deviam ser, onde é que se deve agir mais? Temos uma nova lei da concorrência, será que será só por aí? Teremos que legislar relativamente, ou que regulamentar, a questão dos prazos de pagamento, ou teremos até que, sem pôr naturalmente em causa aquilo que é, na ótica da visão que eu tenho do mercado, haver liberdade contratual entre as partes. Mas, no fundo, haver aqui alguma regulamentação em relação ao tipo de contratos. Ou seja, haver, deixando, apesar de tudo, às partes, a possibilidade de, no livre jogo do comércio, se poder entender, haver umas cláusulas contratuais gerais, no fundo, que balizassem as duas partes. Os produtores, a indústria transformadora e a grande distribuição, que é o que estamos aqui a falar. Portanto, onde é que vocês acham que se podia, que no fundo era o tiro, era a bala de prata que conseguiria resolver a situação? Depois, relativamente à questão da transparência de preços, porque, de facto, penso que, havendo uma maior transparência na formação dos preços e dar mais visibilidade ou dar estampa a essa formação dos preços, se calhar seria mais fácil de se agir para se perceber onde é que mais facilmente se consegue fazer a distorção e em alguns casos, até algumas práticas de dumping, como aqui falaram. E, por fim, relativamente às marcas brancas, que eu, apesar de tudo, eu percebo na lógica da distribuição porque é que preferem a palavra marcas de distribuição. Eu, apesar de tudo, continuo a preferir as marcas brancas. Saber onde é que devemos agir para regulamentar, porque não penso que passe pela cabeça de ninguém, nem dos própria indústria transformadora ou da produção ou dos produtores, impedir pura e simplesmente as marcas brancas. Não é isso que está em cima da mesa. Agora, o que eu acho que pode haver e deve haver, e penso que será isso que vocês referem, é, no fundo, regulamentar a forma delas próprias agirem no mercado para para que, no fundo, a concorrência seja leal. E, portanto, era nessa perspectiva também que vos pedia o vosso contributo, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Campos, parte do PS.
Muito obrigado. Queria agradecer a exposição, clara, não tivemos nenhum problema de linguagem, mas, sobretudo, acho que a exposição foi muito clara e, para mim, foi muito importante. Eu não conhecia, enfim, não tinha contacto com a vossa associação e penso que, enfim, que aquilo que aqui deixaram pode ser claramente um case study dentro do nosso grupo de trabalho, porque ele é simples, direto e muito claro, porque provavelmente se pode resumir as coisas mais facilmente aqui do que, se calhar, noutros setores que já temos estado a olhar. Também registro, enfim, a forma como transmitiram a vossa posição, nomeadamente as preocupações que aqui deixaram, enfim, muitas por nós já de alguma forma elaboradas, que têm a ver com a concentração no mercado do retalho, mas também aqui o problema da concorrência que os próprios distribuidores fazem aos produtores. E por aí eu penso que os números que aqui nos deixaram e provavelmente mais algum detalhe sobre essa matéria que pode ser extremamente interessante para percebermos, porque além desses custos que não estão aqui evidenciados nesta margem, há também uns custos para o fabricante de posicionamento de produtos, quando falam aqui, enfim, relativamente à desigualdade entre as marcas, presumo que estejam a referir também a alguns custos que os fabricantes têm que ter, enfim, para ver anunciados em destaque os produtos, para participar numa campanha X ou Y em que têm que ceder, enfim, uma margem Y. E, portanto, na comparação, provavelmente, esses, não apenas os custos, enfim, de gestão da marca, mas também todos os custos comerciais que vocês têm para estarem no tal corredor e que as outras marcas brancas, desse ponto de vista, não sei se estão aqui contabilizadas ou não neste... E, portanto, um bocadinho mais de detalhe nesse aspecto para nós seria extremamente importante. Relativamente àquilo que disse sobre a autorregulação, enfim, a autorregulação, aliás, há chavões que os economistas usam que às vezes faz pouco sentido. A autorregulação, para mim, enfim, aquilo que eu digo basicamente é a regulação é necessário existir quando o mercado não funciona. E por isso é que é necessário que haja uma intervenção, uma terceira entidade, quando há uma falha de mercado. Ora, se há uma falha de mercado, está-se bem a ver que a autorregulação, enfim, não é uma resposta a essa falha. A resposta a essa falha é uma efetiva regulação, porque a autorregulação leva sempre ao efeito da falha de mercado e predominar essa falha, enfim, porque nenhum lobo terá consciência que, comendo todas as ovelhas, fica sem alimento para si próprio. Tem sempre a ideia de que haverá mais outra ovelha que aparece para poder ser comida. E, portanto, a autorregulação, por natureza, enfim, é o funcionamento do próprio mercado. E a regulação é quando há necessário intervir quando há necessário uma falha de mercado. E aqui, claramente, o que estamos a assistir, enfim, tem a ver com questões que podiam entrar dentro do âmbito da lei da concorrência, ou seja, posições dominantes de grupos de distribuição, mas tem muito mais a ver do que as questões da simples concorrência, tem a ver com práticas, que são práticas contratuais, práticas, enfim, que os próprios grupos de distribuição usam, concorrendo diretamente com os produtores, e retirando margem e capacidade de manobra aos produtores. O que aqui fica muito claro, enfim, basicamente, pelos números que nos trouxe, é que as marcas de fabricante, na prática, estão a subsidiar as marcas de distribuição para que as marcas de distribuição sejam, enfim, um chamariz para que as pessoas entrem dentro dos hipermercados e comprem estes produtos que são básicos e são necessários que todas as famílias levem, mas que, enfim, levem também, passem para outros corredores e levem os outros produtos onde estão outras margens, enfim, e outro volume de negócios relevante. Isso me leva-me a perguntar, que eu, enfim, não sou especialista nesta área, leva-me a perguntar se há algum, enfim, ou há estudos ou há indicadores que nos indiquem, enfim, quais são os produtos-chave para se captar a atenção do consumidor, para que o consumidor se desloque a um determinado produto ou estabelecimento. Ou seja, a percepção que eu tenho, enfim, é uma percepção de consumidor, é de que o apelo para mim é mais forte para aquilo que são os meus interesses básicos. E, portanto, eu tenho que, todas as semanas, consumir um determinado conjunto de produtos. Se eu tiver uma promoção à volta desses produtos, provavelmente eu sinto-me mais tentado a ir a esse estabelecimento para consumir esses produtos. Enfim, e já agora, enquanto passo pelos diferentes corredores, vou completando o carrinho com outros produtos que não são os fundamentais. Mas, digamos, se nós temos um cabaz de produtos que são os produtos fundamentais e nos quais me parece que a preocupação pode ser distintiva relativamente, ou seja, até do ponto de vista regulamentar daquilo que temos que olhar na nossa análise. Porque há um conjunto de produtos que são de tal maneira apetecíveis para chamar os consumidores que se prestam a práticas mais abusivas do ponto de vista daquilo que aqui vemos. Porquê? Porque as margens vão ser obtidas através de outros produtos e, portanto, há aqui um efeito de cenoura para os consumidores. Portanto, enfim, como eu tenho pouco ou nenhum conhecimento sobre essa matéria, já agora aproveitar o vosso conhecimento para nos dar algum esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Paulo Campos. Passo agora a palavra para o PEB para responder às questões.
Relativamente ao tema da lei da concorrência, ela para esta questão não traz nada de relevante, não nos resolve nada esta revisão que foi feita da lei da concorrência.
É uma reforma histórica.
Será, mas para este efeito não. Não vou comentar. Mas para este efeito não resolve. De facto, no que se refere ao tema da concentração e da tendência de concentração, nós vemos essencialmente dois caminhos. Um deles é evitar concorrência desleal entre os próprios retalhistas. Isso passa pelas vendas com prejuízo, que é no decreto 370, não é na legislação da concorrência que foi agora revista. Passa pela discriminação entre marcas de fabricante e marca de distribuição, que é uma das questões que foi levantada e que eu depois queria comentar mais em pormenor, e passa também pela autorização, pelas licenças para novas lojas, que nós apoiamos uma iniciativa de outras associações, nomeadamente da Centremarca, relativamente a que, para qualquer pedido de abertura de uma loja, que desde que aquela cadeia, num raio de 30 km, já tenha mais de 30% da área de venda, então não poderia abrir. E, portanto, é, no fundo, um princípio para que não continuem a progredir, pelo menos com a abertura de lojas. Agora, é verdade que, mesmo sem abertura de lojas, por via de venda com prejuízo, por via das marcas de distribuição, estão a conseguir, no fundo, a concorrência feroz que existe, isso nós não pomos em causa. Existe concorrência no retalho. A concorrência entre os dois maiores tem vindo a conseguir penalizar o outro e essa concorrência é muito feita à base de práticas que não é a lei da concorrência que vai resolver. Relativamente ao tema dos prazos de pagamento, em que há um decreto, esse que é decreto ou portaria o 118/2010, que quanto a nós precisa de duas correções significativas. Uma tem a ver com as empresas abrangidas, não podem ser só micro e pequenas empresas, tem que ter um âmbito generalizado a todas as empresas e, por outro lado, não podem ser apenas os produtos perecíveis, ainda por cima ao nível do âmbito a que ficou o decreto, que reduz a pouquíssimos produtos para os quais o prazo de pagamento passa a ter um limite máximo de 30 dias e, portanto, parece-nos absolutamente inaceitável que o prazo médio de pagamento que a grande distribuição tem, ou seja, de recebimento que tem, digo, e que é de cerca de 10 dias, 11 dias, por aí, a maior parte do que entra até é imediato. Nós pagamos na hora em que compramos, com base nos cartões que tem e tal, o prazo acaba por ficar na casa dos 10 dias, mas depois andem a pagar, no caso da nossa indústria, de 60 dias para cima, entre 60 e 100 dias. Não parece aceitável, porque é que eles vendem os nossos produtos com prazo médio de recebimento de 10 dias e a nós nos paguem entre 60 e 100 dias. Portanto, não há dúvida que há um problema a nível de prazos de pagamento. Mas nós não podemos olhar isoladamente para os prazos de pagamento, porque senão eles vêm ter connosco e vão dizer: bom, vocês agora ficaram com uma vantagem, que nós passámos a pagar a 30 dias. E, portanto, agora vão ter, têm que baixar preço ou aumentar desconto e vão compensar. Isto tem que sempre que ser visto de uma forma integrada, que tem a ver com conseguir, dentro de um desequilíbrio negocial que é praticamente impossível de anular neste momento ou de andar para trás, queremos que não progrida mais, mas que haja alguma proteção, que é uma das questões que nos foram colocadas, a nível de cláusulas contratuais. E, portanto, nós queremos, e respondendo à terceira questão que eu anotei, sua, nós achamos que, a nível das cláusulas contratuais, há um conjunto de pontos que devem ser salvaguardados a nível de legislação e não a nível da autorregulação. Se tivermos tempo no final, podemos falar mais sobre porque é que a autorregulação não é uma solução suficiente e falar no detalhe, mas se tivermos todos de acordo que não é, escusamos de gastar tempo com isso. Agora, a nível de regulação, devíamos introduzir um conjunto de pontos. Pontos que têm a ver, por um lado, com retroatividade. Não é aceitável que nos venham, de uma forma retroativa, exigir que nós paguemos descontos que acordamos hoje e que depois afetam as vendas dos últimos não sei quantos meses. Ou que imponham uma nova penalização, uma nova regra de penalização por um atraso numa entrega e que se afeta para os atrasos que houve nos meses para trás. A questão da retroatividade é uma questão que parece básica e que continua, relativamente à qual continuamos a não estar defendidos. Questões como devolução de produtos entregues e que, por razões de não o estarem a vender, por razões que por vezes nós nem conhecemos, com qualquer justificação que entendam por bem e sem qualquer demonstração por parte do retalhista, devolverem produtos. Mais grave do que isto é a situação de a procura de garantia de margem, que é uma coisa... A procura de margens garantidas também deve ser impedida. A situação de não concretização de expectativas que eles unilateralmente definem e que não se concretizou uma expectativa que eu tinha e, portanto, tem que haver aqui um pagamento ou um desconto, porque as promoções que decidem fazer unilateralmente e que depois nos vêm dizer: não, há aqui esta promoção e tivemos um exemplo não há muito tempo, que para além da situação da promoção em si e de nos virem depois pedir para os tentar apoiar na promoção que eles unilateralmente decidiram fazer, para além disso ainda se revestiu de uma situação de venda com prejuízo claríssima, não é? Como foi muito comentado até aqui nesta casa também. Isto são, enfim, como este, há um conjunto de outros pontos que nós julgamos que são perfeitamente possíveis de estar no Decreto-Lei 370, listando um conjunto de práticas contratuais abusivas da parte dos retalhistas.
Aunque parte de la cuestión, nos estamos a falar como asociación de bebidas refrescantes. Estamos a recoller que son circunstancias pueden no ser nosas personales, pero que forma parte de experiencias y vivencias en la asociación. Representamos un sector. Y hay dos cuestiones que yo quisiera añadir. La primera es que, y sabiendo que dentro de nuestra asociación a productores de marca distribución, y nosotros representamos también. A dos elementos también. Estou a falar de regulación. Não parece de bom senso, bueno, non sei se é de bom senso, não parece de bom senso permitir que a distribución, unha cadeia, exixa a un proveedor 100% de nivel de servicio, 100%, sin dar un plazo para producir los bens, puede hacer un pedido hoy para entrega mañana de mañana, tienen que recibir 100% de lo que ha pedido, do pedido, e si no recibe 100%, son 95%. Ese 5% es una penalización a precio de venta que pone la cadena al fornecedor. Eso no es una situación de equilibrio. El equilibrio a empresas que no pueden dialogar con las cadenas. No pueden dialogar por su tamaño. Y eso sí tiene que tener una regulación. Esas cláusulas, mesmo si están escritas, debían de ser nulas. Y a otras situaciones, cuando estamos a dizer esas empresas que está a facer marca distribución para as cadellas. A cuestión é moi sencilla. Tú faces a marca distribución, tú tens 60% de a tua capacidade para facer a marca distribución, e a mañá o cliente chega e dice vou a baixar o precio, tú tens que baixar o precio. A productores, más en Portugal no a productores, en España, Francia, Dinamarca, que tienen economías de escala que son mucho mayores, y ellos están prestos para fornecer. ¿Y qué hace el pobre hombre que está en 20 empleados? Pues tiene que decir sí. Hay que decir sí. Esas situaciones tampoco pueden ser autorreguladas. Tienen que ser reguladas. Y eso pasa. Yo soy hablar también como consumidor. No voy a hablar como consumidor. Ahora. Pero eso pasa a todos los que vamos a hacer esas compras a las logias. Vemos cosas que no tenéis. No somos reguladores, pero entendemos que ya tiene que haber regulación para esos casos excepcionales que causan de verdad perjuicio a personas y a empresas y entidades, incluso han llegado a firmar acuerdos, pues, claro, si lo firmas no te compro, ¿no? Y hay cláusulas como en derecho en todas partes, por mucho que estén firmadas de ser nulas.
A questão seguinte que eu anotei foi a questão da transparência na formação de preços e se havia isso poderia ser útil. Depende da fileira de que se está a falar. Há fileiras em que é mais simples ter valores que são fiáveis, há outras que são mais complexas nos seus vários passos, nomeadamente no caso do leite, por exemplo, se calhar é relativamente simples perceber onde é que fica, onde é que estão os custos e que margens e perceber como é que se foi construindo ao longo da cadeia até chegar ao consumidor e perceber onde é que há eventualmente alguma falta de justiça na repartição de valor. Noutras pode ser mais completo. Agora, que é uma iniciativa que consideramos positiva, sim, sem dúvida, haverá fileiras onde é mais difícil de executar. Relativamente à questão de como tratar do tema das marcas de distribuição, como regulamentar aquilo que nós propusemos e propusemos-lo através da FIPA, da Federação da Indústria Alimentar, mas que é uma iniciativa da ProBEB, foi que no próprio Decreto-Lei 370
fosse introduzido um novo princípio logo no artigo 1º, que é o artigo que tem a ver com preços, e que fosse introduzido um princípio de não discriminação por parte dos retalhistas, houvesse um princípio de não discriminação de fornecedores da mesma categoria de produtos. E com base neste princípio de não discriminação de fornecedores da mesma categoria de produtos, nós termos ali, no fundo, introduzido a base para que não se possa permitir às cadeias que apliquem margens totalmente distintas, de níveis totalmente distintos no caso de marca de fabricante e no caso de marca de distribuição. Isto é a questão essencial, é a questão das margens. É claro que se levantam outros tipos de questões, como o acesso à informação, é mais difícil de controlar. Nós queremos lançar uma inovação, temos que ir falar com ele, explicar tudo, qual é o volume para que apontamos, que campanhas vamos fazer na televisão, que timings, qual é o conceito para o consumidor, porque é que achamos que aquilo vai ter sucesso, e eles sabem isto com 2 ou 3 meses de antecedência, têm a hipótese de lançar o produto da marca deles a seguir, se quiserem. Isto é mais difícil de controlar. Mas margens, em conjunto com esta transparência na formação de preços, é algo que pode ser muito importante e com que nós, se este princípio vier a ser introduzido na legislação, achamos que é a via mais importante para nós conseguirmos equilibrar o jogo com as marcas de distribuição. Para nós é um dos temas essenciais. Se houvesse uma única coisa que nós queríamos alterar na legislação, era a introdução deste princípio de não discriminação dos fornecedores da mesma categoria de produtos. E que está a apontar claramente à não discriminação entre marcas de fabricante e marcas de distribuição. E que ao nível das margens, que é a questão mais importante, conjuntamente com mais transparência, nós poderíamos lá chegar. Já relativamente à questão que levantava da comparação de margens e também, de certo modo, de um case study desta transparência que nos pode ajudar a ter números que nos ajudem, e fazer vários comentários. Primeiro, nós mesmo assim ainda estamos relativamente bem relativamente a outros setores do alimentar. Por uma razão, é que nós temos uma parte das nossas vendas através do Horeca. Ou seja, aquele indicador de forças em que para uma empresa grande de fabricante e para um retalhista grande pode ter uma relação de forças de 15 para 1, ou a empresa de onde eu venho é 12 para 1, é um caso muito feliz, no entanto é 12 para 1, mas porque temos Horeca. Para muitas outras empresas de outros setores, a relação de forças é muito mais desproporcionada ainda. A construção, ou esta comparação de margens que há pouco falámos, dos 30% a 50% em marca de fabricante e dos 10% a 20% no caso da marca de distribuição, e que eu procurei de uma forma um bocadinho rápida explicar porque é que não são diretamente comparáveis. No caso da marca de fabricante, aquilo é correto e está lá tudo, porque parte do valor a que nós vendemos ao retalhista e, portanto, aquela margem que ali está é a margem do negócio retalho. Está correto? E já está, tem. Quando nós vendemos, já estão os nossos custos todos. Os custos que pagamos para referenciar, os custos que pagamos de reposições, todos esses custos já lá estão. O que não está é nos 10% a 20% da marca de distribuição. Aí é que não estão, porque é entre o que o retalhista paga, é a diferença para o que o retalhista paga a quem lhe produziu aquele produto. E então não tem os outros custos todos que estão no meio e que o negócio, o dono de marca, tem que ter. O tal... Não lhe consigo dizer assim na nossa estrutura de custos, mas e depende, no caso deles, o que é que eles gastam em marketing, se é comparável com o que nós gastamos. Mas os custos, o Juan Carlos talvez consiga responder melhor, mas os custos que nós temos com os serviços que são prestados pelas próprias cadeias, por exemplo, eu posso lhe dizer, se nós lançarmos um produto novo que queremos referenciar nas principais cadeias, são valores que ascendem praticamente a 1 milhão de euros. Para conseguirmos referir, se eu tiver uma inovação, quero lançar essa inovação, só para eu entrar, para eu ter acesso ao consumidor no retalho alimentar, eu tenho essa ordem de grandeza de custos. Eles, quando querem lançar a inovação deles, que vem normalmente colada a uma nossa, esses custos deveriam ser considerados para abater naquela margem dos 10 a 20%. Por isso é que eu digo que se abater tudo naquela margem dos 10 a 20% que indicámos, no limite não há margem no negócio de marca distribuição que tem. E daí ser possível que eles estejam a vender a 45% do preço que vendem as nossas marcas. Porque realmente há uma subsidiação cruzada, como aqui foi dito por si. Essa subsidiação cruzada é óbvia, não é? Relativamente ao tema da autorregulação, podemos depois falar mais sobre ele se entenderem. As razões têm muito a ver com o lobo e a ovelha que o Juan Carlos disse, mas há uma série de outras que podem justificar porque é que a autorregulação não funcionou nos últimos 15 anos e porque é que não vai funcionar se quisermos continuar a insistir. Relativamente aos produtos cenoura ou produtos chamariz, eu não conheço estudos e, portanto, não consigo esclarecê-lo. Penso que a sua análise, que são os que mais repetidamente o consumidor vai buscar, é o caso das águas, por exemplo. As águas não estão na nossa associação, mas nós temos consciência que são das categorias de produto mais afetadas enquanto produto chamariz. Nós, enfim, conhecemos suficientemente o negócio, no caso da minha empresa também tem um negócio de águas, e, portanto, sabemos que muitas vezes o preço que está à venda nas lojas é completamente impossível, às vezes não paga a embalagem e, portanto, as águas são claramente um produto de chamariz, por exemplo. E não... Pessoalmente não me parece, eu julgo que a legislação, até porque o produto de chamariz hoje é um, amanhã pode ser outro, porque rapidamente o promovem na televisão para chamar...
Por exemplo, foi dado aqui exemplo para outros, que há alguns produtos frescos que são proibidos em alguns países de estarem nas primeiras páginas dos sumidos promocionais.
Ah, pois... Pode fazer com que passe a ser outro produto, o produto de chamariz, e passe a esse a ser penalizado. Penso que convinha que a legislação fosse geral e que cobrisse todos os produtos. Nós,
é como... a possibilidade de não ser contornada. É isso que pode acontecer.
Nós pensamos...
Podemos ter uma opinião também a título pessoal, não? Pero como provebo, tampouco somos expertos en estas cuestiones. Ya nos gustaría saber un poquito más. Yo creo que esencialmente es lo que dice Paulo. Depende de la región, depende del formato de la loja, depende de la época del mes, del año, depende de la temperatura, depende de los feriados o no, depende de si es Sardinha y Sardiñas y la fiesta de Lisboa. Depende, yo creo que depende de muchas cosas. De todas maneras, al hilo de esto. Nosotros en Prove hemos discutido bastante, estamos a falar bastante sobre esta cuestión, lógicamente, porque es enormemente importante. Y realmente muchas veces no es tanto que haya unas disposiciones, legislación, que diga cómo hay que hacer, como que haya una legislación que permita que cuando se traspasa la barrera de las prácticas de libre mercado, el policía puede decir, por ahí no. Porque el libre mercado tiene sus ventajas también. Los más eficientes pues, prosperan, ¿no? Por eso nosotros estamos a favor del libre mercado, ¿no? Pero claro, el libre mercado como todo, también que tener reglas, y esa ahí sí está el legislador para decir, esta libertad sí, dentro de esto, pero no traspases esta barrera, porque en tal no estás a perjudicar la libertad del otro.
Mercados,
neste momento é um problema generalizado a nível europeu. Há inclusivamente iniciativas das várias associações europeias do retalho, da indústria, dos agricultores, para tentarem chegar a um entendimento sobre o que é que são boas práticas e sobre como é que elas podem depois ser implementadas e feito o seu enforcement, não é, como eles dizem. Já houve um entendimento sobre o que é que são boas práticas, porque é difícil para qualquer pessoa minimamente razoável não perceber que aquilo que nós aqui dissemos há pouco, que são cláusulas contratuais que achamos inaceitáveis, é difícil que alguém diga que não é razoável. E, portanto, já desde novembro do ano passado que estas várias associações, incluindo os retalhistas, concordaram sobre um conjunto de princípios e exemplos de práticas onde estão estas que tivemos aqui a dizer. A questão mais difícil não é, apesar de em Portugal mesmo aí ter sido complicado e não se ter conseguido chegar a um acordo do lado dos retalhistas, da APED, sobre o que é que são boas práticas ou não. Mas isso eu julgo que é possível consensuar-se. A questão, e aí que entra regulamentação ou autorregulação, é como é que se consegue que aquelas boas práticas sejam de facto praticadas. E levantam-se várias dificuldades se for via autorregulação. Algumas até a nível de legislação não são fáceis de ultrapassar, mas a legislação tem mais força para levar os grupos de retalho a sentirem que devem respeitar. Nas dificuldades que se levantam, uma das principais que é sempre discutida é a anonimidade da queixa, para não haver retaliação, porque é uma coisa que nós sabemos que existe. E, portanto, isto é difícil de resolver em autorregulação, também será em legislação. Se calhar há menos queixas porque os grupos de retalho vão procurar ser mais cumpridores do que está estabelecido. Há dificuldades na independência de quem avalia, sobretudo na autorregulação, isto é mais difícil, de quem vai fazer fiscalização e a avaliação das queixas. Há dificuldade nos fatores de dissuasão, por exemplo. A APED, quando recentemente veio dizer que tinha o novo, a autorregulação por eles, tudo bem, tenho aqui o código de boas práticas feito, as sanções para caso de incumprimento eram sanções de imagem, chamemos-lhe assim, ou seja, podia-se utilizar, e mesmo assim com uma série de condicionalismos, na comunicação social, que houve ali um incumpridor, uma determinada cadeia foi incumprida. Isto eram as sanções que eles queriam para incumprimentos. Ora, nós queremos que haja sanções que sejam, de facto, dissuasoras e até compensação de quem foi penalizado por uma prática que foi uma prática desleal, injusta, abusiva. E por aqui fora, até na autorregulação, até o grau de adesão. Qual é o grau de adesão à autorregulação? A APED, no código que propôs, propunha-se que qualquer dos signatários do código de boas práticas, com 3 meses de pré-aviso, pudesse sair. Ou seja, temos lá uma das cadeias grandes e tal, se aquilo começa a não convir, daqui a 3 meses eu quero estar fora. Aqui várias, posso enunciar uma série de outras razões de que é que a autorregulação não funciona. Agora, a verdade é que não pode ser o lobo com a ovelha a autorregularem. Se não há uma autorregulação entre 2 elos da cadeia com este equilíbrio de força negocial, a autorregulação, se a APED quisesse mesmo tê-la feito, são os lobos que se têm que autorregular porque era do interesse deles, ou porque foram pressionados para isso, ou pelo que fosse. Eles nunca quiseram autorregular-se. Não precisam de mais ninguém para se autorregular.
Muito obrigado. Agradecer à ProBEP pela exposição e pelas respostas às questões. Deixar também aqui o pedido de que, se tiverem mais informação que considerem relevante para este trabalho, que nos façam chegar, através dos mails. E desejar-lhes um bom fim de semana. Agora, muito obrigado.